Um ótimo dia para você, muito bom dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Manhã muito especial, dia 11 de outubro de 2017, uma véspera de um feriadão de Nossa Senhora Aparecida. Já estamos aqui com o nosso colaborador do Radar Noticioso, sempre prefeito da cidade de Mogi das Cruzes, Jundiabe, aqui com a gente. Ele que também hoje vai falar de um assunto muito importante, que é assumir a Câmara dos Deputados, que ficaram ligando para mim ontem, mandando recado, o Junjo vai assumir. E aí eu fiquei, não, pode deixar que amanhã nós vamos falar desse assunto com ele. Jundiabe, muito bom dia, é um prazer te receber.
Bom dia, Marilei. Bom dia, amigas e amigos da Metropolitana, do Facebook, do Instagram. Estamos aqui, um dia lindo de primavera, o sol hoje raiando mais cedo, né? E dizer para todas as pessoas amigas aqui da Metropolitana, né, que é dia 12, dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Aparecida, coincidindo com 300 anos, né, Marilei, do aparecimento da figura, né, da nossa santa, uhum, mãe de Jesus, não é isso?
Isso. Né?
Uhum. Então, um abração para todas as crianças do Brasil, do mundo inteiro, né? Principalmente pedindo aos pais, aos avós, aos bisavós, né, que permaneçam como guardiãs, né, das nossas crianças, de uma forma geral, porque efetivamente pode passar séculos e séculos, mas crianças são as nossas pérolas, né? São o nosso futuro. Então, fica aqui o nosso recado com muito carinho e terminando essa saudação com um abraço muito forte às crianças do mundo inteiro.
Eu quero aproveitar então para dizer assim, que a gente está acompanhando de perto todas as informações importantes em relação à nossa região, né, e claro, ao Brasil. E os ministros mantiveram a condenação do Paulo Maluf ontem, mas ele não vai ser preso. E por 4-1, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal não acolheu o recurso do deputado e ex-prefeito de São Paulo, que é acusado de lavagem de dinheiro, né, Jorge? Apesar da pena reiterada, o parlamentar não perdeu o mandato ainda, porque ficaram me perguntando ontem pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, Marilei, o Junjo vai assumir a cadeira do Paulo Maluf, você é o primeiro suplente. Então fica aí a pergunta ao Junjo, né? Dessa expectativa que a gente estava, inclusive, ontem, aqui na nossa Rádio Metropolitana também. Vamos falar desse assunto, Junjo, que é uma pergunta de vários ouvintes nossos.
Marilei, em primeiro lugar, agradecer o carinho, a lembrança das pessoas que gostam das informações, mas principalmente sobre o que pode acontecer com a minha situação de primeiro suplente diante desse episódio, né, cujo processo, né, envolve o Dr. Paulo Maluf, sempre governador do Estado de São Paulo, uma pessoa carimbadíssima. Aí vamos recordar um pouquinho. O processo é antigo, da época que ele era governador de São Paulo, então prefeito de São Paulo. Vai muito tempo. E chegou à Corte Máxima, o Supremo Tribunal Federal, que julgou um desses processos de lavagem de dinheiro. E ele foi condenado no mês de maio. As pessoas devem se lembrar, certo? Porém, não digo a lentidão, mas a Constituição, o Código Penal, né, nós temos que reconhecer isso com exatidão. Né? Precisamos proporcionar, né, a quem quer que seja, em termos de réu, defesa total. Portanto, ele entrou com recurso no mês de maio, certo? Esse recurso foi julgado, como você disse, pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal e que manteve a condenação por 4-1. Porém, Marilei, Dr. Paulo Maluf, através dos seus representantes advogados, tem ainda um recurso, talvez o último recurso, chama-se embargos de declaração. Nós não sabemos quando esse último recurso será julgado, mas como eu disse, né, que é a última etapa, né, se houver, o julgamento desse último recurso e se o Supremo Tribunal Federal manter, né, essa sentença condenatória, né, não vou nem entrar no mérito, né? É a justiça que está praticamente comandando esse processo, tá certo? Aí, Marilei, por que que eu digo não tenho nenhuma ansiedade? Eu conheço, né, a máquina, né, como é difícil em termos de acelerar no tempo e no espaço qualquer que seja, né, a tramitação dos processos. Se houver praticamente, né, a concordância final, o julgamento, né, condenatório do Dr. Paulo Maluf, ele ainda, no meu entender, depende, né, da Câmara Federal. Né, abertura para, efetivamente, a perda do mandato. Né. Se a Câmara Federal, independentemente, né, da condenação pela Corte do Poder Judiciário, né, demorar, pode até ser que passe o ano de 2018, né, ele permanecendo com assento, né, no poder legislativo, né, que é o Congresso Nacional, que é a Câmara Federal. Então, sem nenhuma expectativa. Agora, por outro lado, né, eu entendo, tá certo, que armou-se um vácuo em Mogi das Cruzes após eu ter ficado sem a reeleição. Na eleição, na campanha eleitoral de 2014. Não é legal para uma cidade da envergadura de Mogi das Cruzes. Sem nenhum demérito às outras cidades, Marilei, com total sinceridade, é uma cidade que quase chega a 500 mil habitantes. É uma região extremamente povoada, com N problemas. E se não houvermos um representante na Câmara Federal, claro que nós temos prejuízos. Aqui, sem também desmerecer, né, a atuação vibrante, dinâmica, do deputado Márcio Albino, meu companheiro, meu amigo do tempo de prefeito de Guararema, até convivemos intensamente na jornada política. Porém, nada melhor do que na própria cidade você ter um parlamentar. Imagine se nós tivéssemos um senador de Mogi das Cruzes. E se tratando de Câmara Federal, porque tudo se concentra no sistema político, né, administrativo do Brasil, na Câmara Federal e no Senado da República, Marilei, é fundamental que nós tenhamos alguém do próprio município. E digo mais, não são minhas palavras, não. Todos concordam que, pela grandeza, né, quantitativa, eleitoralmente falando, de Mogi, da região, aqui nós temos condições de eleger 3, para não dizer 2. 3, quando você juntar a região, nós temos condições de eleger, em 2018, 3 deputados federais. Nós temos, né, espaço para isto, contanto que a população mogiana e a população regional do Alto Tietê entenda que deve barrar um pouco, democraticamente, mas com todo respeito aos candidatos, porque o processo é proporcional, né? Na Câmara Federal, como também na Assembleia Legislativa, os deputados, né, buscam votos no estado inteiro. Então não há fronteira para você proibir. Qual é a inibição, né? Não digo a proibição, mas qual a inibição para que, né, não tenha tantos candidatos levando votos de Mogi? É a inibição da consciência, Marilei, da consciência cívica, da consciência regional, de que nós precisamos verdadeiramente representantes de Mogi. Ora, na Assembleia nós temos hoje o veterano, Dr. Gondim, não é isso? Temos o Marco Damasio, temos ainda vaga para mais, né, 2 deputados estaduais em 2018, se nós tivermos essa consciência, né, de que temos que defender Mogi e a região. Não estou falando isso, para que as pessoas entendam que, ah, o Jorge está com vontade de voltar à Câmara Federal. Isso vamos deixando no campo divino, né? Deus comanda as ações, certo? Mas eu estou falando como um cidadão mesmo, como um eleitor, né? Para que nós preparemos, né, a nossa consciência, a nossa análise, né, a nossa pesquisa da possibilidade de elegermos 2 ou 3 deputados federais, de 4 a 5 deputados estaduais. Aí sim, Marilei, nós teremos. Sabe por quê, Marilei? Eu sozinho, quantas emendas eu não trouxe para Mogi a região? Né? Quantos projetos de lei a gente não apresentou? Aliás, falando em projeto de lei, né, tem um projeto lá, quero parabenizar o vereador Emerson Hong, que ele apresentou para que os pet shops tivessem assim um vídeo de monitoramento para que detecte alguns maus tratos de quem quer que seja. Ora, eu tinha apresentado esse projeto lá na Câmara Federal, porém, por não ter voltado com a reeleição, né, tá certo? Esse projeto praticamente ficou arquivado. O deputado Herculano, meu amigo, que sucedeu até no meu gabinete, né, ele praticamente selecionou alguns projetos de interesse, de forma geral, e esse do Pet Shop, que nós comumente colocamos o nome de Big Brother, né, dos Pet Shops, né, passou na Câmara Federal e já foi encaminhado ao Senado. Então, eu estou comentando esse caso para dizer quantos projetos importantes, quantos recursos financeiros, né, se nós tivermos deputados federais, ainda mais dois ou três, né, falando a mesma linguagem, nós podemos, né, beneficiar municípios da região do Alto Tietê. Então, com isso, eu quero dizer, né, que não tenho ansiedade, mas se, né, Deus permitir que eu retorne nesse pequeno tempo que falta até terminar 2018, né, e se realmente esse for o desejo divino, lá estaremos, né, com total competência, total dedicação e amor à causa pública, que é mais importante, Marilei.
Tem um outro assunto em destaque que eu gostaria que o Junge comentasse aqui com a gente hoje, que a gente vai falar sobre esse Dia das Crianças, né? E principalmente sobre a tecnologia, né? E a gente sabe que são os males também que a alta tecnologia da era cibernética causa nas crianças e adolescentes. Claro que a gente tem que estar ligado na tecnologia, mas como que a gente pode colocar isso como um problema ou uma solução? Queria que você comentasse sobre esse assunto, você que é de uma outra era, né, Júlio? Eu falo que eu também sou de uma era que, quando eu conheci o computador, eu já tinha 20 anos de idade, né? E a gente teve que se adaptar. A criança, não, ela nasce com o telefone na mão, com a internet na mão, né? Eu queria que você comentasse sobre esse assunto, você aí no alto dos seus mais de 70 anos de idade. É diferente a sua visão, não é?
Marilei, nossa, é um tema super importante, ao mesmo tempo muito preocupante.
É.
Porque a velocidade tecnológica, né, está uma coisa que nós, da velha guarda, não conseguimos acompanhar. Porém, você veja o benefício que essa tecnologia nos traz, principalmente no campo da comunicação.
É.
Aqui, no seu programa, Marilei, né, além, né, da Rádio Metropolitana, né, que praticamente cobre toda a região do Alto Tietê, você ainda tem o Facebook e o Instagram. Né? Fora outros mecanismos, né, trazidos pelo Google, né, YouTube, nós temos o Twitter, né, o Startup da Vida, etc.
Uhum.
A gente é totalmente favorável esse avanço. Porém, como tudo no mundo, né, nós temos que ter um equilíbrio. O extremismo leva, né, a condições extremamente, né, irrecuperáveis, eu diria assim. Então, lá nos Estados Unidos, né, quando apareceu o telefone celular, já foi uma novidade. Como se o foguete estivesse chegando ao planeta Marte. Porém, né, realmente, né, a atração do celular foi quando, né, se colocou no celular uma série de mecanismos para que a gente pudesse estar 24 horas ligado, né, ao pequeno celular, né, que aí foi a época do startup, não é isso? Smartphone.
Smartphone,
desculpa, olha só, eu sou velho, Marilene.
Normal, a gente vai se adaptando. Smartphone. Eu também tive que me adaptar.
Fone, né, pela informação que a gente foi buscar,
na mão,
apareceu na época de 2007. Portanto, jovens que nasceram, pelo menos a pesquisa de uma americana, né, Jean Flicker, uma coisa assim, o nome dela, sabe? Ela diz que os jovens que nasceram de 1995, isso mesmo? 1995. até 2012, né, nasceram totalmente dentro do período desta alta tecnologia, com tudo na mão. E aí, apesar dos benefícios desse mundo, eu trouxe até alguns dados, se me permitir, que são tão dados assim que nos levam à preocupação, que vou fazer a leitura, né, desses males que o extremismo pode causar.
Uhum.
Né? Vamos lá. Olha só, dependência total com sinais de vício e escravidão, solidão e isolamento, insegurança com aumento de problemas de saúde mental, distanciamento e crédito religioso. Tá? Distanciamento e descrédito religioso. Né? Imediatismo, individualismo e uma disputa muito forte. Desinteresse no acompanhamento de notícias e eventos atuais da sociedade. Preocupação com segurança pessoal. Desinteresse nos eventos cívicos. Insegurança de renda, com consequência na dificuldade em relação à profissão e ao mercado de trabalho. Menos interesse em relação ao sexo e relacionamento amoroso. Inclusivos no debate e aceitação de temas com relação à igualdade, liberdade de expressão. E, quanto à política, totalmente independentes e sem uma participação mais efetiva com opiniões. Eu fiz questão de relacionar tudo isto, porque, à primeira vista, você não consegue, né, detectar tantos males que o extremismo pode trazer. Aí, Madeira, com dois assuntos que esses, né, itens que eu relacionei aqui podem levar ao suicídio, que tem aumentado barbaramente, inclusive no Brasil, certo? E aqueles jogos com uma baleia azul que leva as pessoas a se mutilarem. Graças a Deus foi proibido, mas olha só. Né?
Gravíssimo.
Gravíssimo. Né? Então, dito dos males, das consequências, né? Por outro lado, os benefícios que a informatização com o avanço tecnológico nos traz, né? Tem várias pesquisas, né, aqui no Brasil, de pessoas super, né, importantes, que fazem essa análise. Então, eu trouxe até o nome dele, Cristiano Nabuco. Ele é coordenador do grupo de dependências tecnológicas do Hospital das Clínicas da USP, da Universidade de São Paulo. Ele diz que o que a cientista americana, a pesquisadora americana levanta, ele diz que vai acontecer, para não dizer que já está acontecendo no Brasil. Porque a cultura americana é muito absorvida pelos países que tem mais ou menos o mesmo regime de democracia, de capitalismo, de mercado. Daí a razão dele dizer, né, que esses jovens realmente, né, têm uma condição diferenciada, né, da geração antes de 1995.
Uhum.
Tá certo, né? Não sabem, né, se relacionar, em outras palavras. Bem, onde que nós podemos ajudar, Marilei? Coincidindo com isolamento, com fanatismo, com uma certa dependência extrema, né, ao mundo da internet, os pais precisam recuperar a sua familiaridade de ter mais tempo com seus filhos e suas crianças. Né, e, carinhosamente, com boa compreensão, proibir que nas horas das refeições as crianças não fiquem, né, com o seu celular, né, com internet. Né. Tentar, né, resgatar novamente os jogos familiares, com a participação de todos. E aí você me permite, certo? Mogi das Cruzes, desde quando nós chegamos, enquanto prefeito, sem perceber, né, dessas consequências maléficas, nós colocamos a Rua Feliz, Marilei. A Rua Feliz, conceitualmente, mudou de nome. Porém, né, é a forma de você unir a família. Papai, mamãe, tio, vovó, né, com as crianças, brincando pelo menos um sábado. Né, para que as crianças não fiquem grudadas o dia inteiro, né, no iPhone da vida, tá certo? Né? É, e nada, como diz, né, esse senhor Cristiano Nabucco, nada de proibir ditatoriamente, né, é, o uso do iPhone. Isso não leva a nada. Que é muita conversa mesmo, sabe? Uma conversa é, muito compreensiva, respeitosa, né, com as crianças. Por quê? Se a gente tiver essa fase, né, com êxito, na fase das crianças, as crianças, quando entram na adolescência, já entram mais protegidas, mais conscientes, né, dos problemas que podem enfrentar com esse avanço da tecnologia. Né? Como é que a sociedade pode, né, ajudar? Certo? Exatamente com esses exemplos. Né? Não só de levar entretenimento, lazer, programas educacionais, né, é, as salas de aulas, né, com o magistério preparado para, né, comentar casos dessa natureza. Né. Por outro lado, Marilei, também a fiscalização. A fiscalização para que estabelecimentos cumpram efetivamente os dispositivos de lei para não vender bebida alcoólica para menores de 18 anos, tá certo? Para que as pessoas menores não compareçam em estabelecimentos, né, pornográficos e assim por diante. Né? Esse eu entendo que é o dever e a obrigação do poder público. Mas eu entendo que, antes de mais nada, está, né, na família e na sociedade os primeiros passos para que nós possamos efetivamente, não digo reverter, mas, né, colocar alguns parâmetros para que as crianças efetivamente não sejam prejudicadas e sejam realmente bons cidadãos, como nós queremos dentro da nossa sociedade. Eu vejo assim, Marilei.
Bacana o comentário do Junge, mesmo porque o Junge tem aí os netos, né, que já chegaram, neto grande, inclusive, já, e neto bebê, né?
Exatamente.
Você tem netinho bebê e neto grande. Está com quantos netos, Junge?
Eu estou com 6 netos biológicos. 6. E um agregado, que é como se fosse o nosso neto.
Que é seu neto também, então, seu Idael.
São 7 netos, né?
Então, mas...
De tamanhos diferentes.
É, então, desde 18,
na minha família,
não é?
É, desde 18 até 2 anos de idade.
Até 2 aninhos. Então, você conseguiu enxergar essa mudança. É por isso que é interessante.
É um palco interessante, não é verdade?
Porque você ficou dos 18 anos do neto mais velho, que é o João, né?
Sim.
Até os 2 aninhos, agora,
exato,
que são os bebês da família.
O Enzo
é o menor, né?
Que não, o Enzo é o maior.
O Enzo é maior.
Da Daniela,
Da Daniela.
É.
E o menor...
E eu tenho a Isabelle do Juliano, também já fez 18 anos.
Nossa,
até.
Já fez 18
anos. E a Ana Mai, que é da Renata e do Juliano. Tá com
que ela
está
com 2 aninhos.
E o Manzinho do Gael, também é do Juliano.
Então, você vê, você acompanhou nesses anos todos a evolução da tecnologia através dos seus netos,
verdade,
né?
É verdade.
Não é verdade?
É verdade.
Isso é interessante
aí,
de você
sabe,
comentar.
E aí, sabe, por que eu falei, né, do convívio familiar? Né? A minha filha Mariana, ontem, encaminhou a mim, via, né, iPhone, a imagem do meu neto de 6 anos, que aprendeu a andar de bicicleta.
Que legal.
Né? E tá lá, com o meu genro Takeshi e a Mari, tá certo? Batendo palmas para o meu netinho lá, né,
uhum,
o Rafael.
Que é uma fase bacana da vida.
Não estou,
né,
falando da minha família como exemplo, não. Estou falando, né, das relações, dos jogos familiares, das brincadeiras familiares, do entretenimento familiar, para que nós possamos realmente ter condições de estar conversando com os filhos.
Uhum. É? Bacana. A gente fala dessa evolução da tecnologia,
exatamente,
mas tem que ter um equilíbrio para utilizá-la. Isso que é importante,
aliás,
trazer de alerta. Né,
aliás, esse Cristiano Nabucco, ele termina, né, suas informações dizendo o seguinte, né? Que o mundo da informática realmente aumenta o relacionamento, porém, não tem qualidade.
Distancia, pessoal.
Né? É um relacionamento
sem
qualidade.
Né?
Por isso é que os pais precisam estar sempre vigilantes.
E atentos.
Atentos.
Que seja também uma maneira de você ficar bem atento.
Amigo das crianças.
Exatamente. Próximo do seu filho.
Exatamente.
Agradecer o pessoal todo aqui do Instagram, que está junto com a gente. Também trazer bom dia para o Cotrim, sempre coladinho com a gente no Facebook, a Helena Lopes, a Inês Faria, bom dia para o Marcelo Vieira Lima, doutor Marcelo, a Neide Silva, o Márcio Seguim, Marinete, um beijo, Marinete Sanji, querida, bom dia para o Junge, a Neide Silva falando assim, nós, os pais, temos que impor limites, ficar sempre de olho no que os nossos filhos estão vendo na internet. Filho não pode ter privacidade.
Você está certinho.
Exatamente isso, Neide. Exatamente isso, né, Júlio?
Exatamente.
Márcio Seguin, um beijo grande para você, viu? E agradecer para todo mundo que participou junto com a gente, em nome da Lia Liana também, aqui no nosso Facebook. Agradecer a participação especial do Junge. Um ótimo feriado para você. E quarta-feira que vem tem mais.
Obrigado, Marilei. Gente, muito amor e carinho às crianças, tá certo? E um beijão para os ouvintes e as pessoas que nos assistem pelo Facebook e pelo Instagram.
Obrigada, Junge. Um beijo para o Junge, abre aqui.